Além dos Fatos.
Já chegamos, já estamos juntos de volta e é bom estar aqui, é bom estar de volta, é bom chegar para mais uma edição do Além dos Fatos, o seu encontro diário de segunda a quinta-feira ao vivo aqui, ou quando você bem quiser aí aproveitar os temas, maratonar nos nossos programas, fique à vontade porque temos, hein, temos assunto aí para você escolher à vontade. No Além dos Fatos, no nosso canal no YouTube, evidentemente. Perfeito? Quem conta tudo isso para você, canais e participação e tudo mais, aqui no programa Além dos Fatos, aqui no nosso encontro legal, é ela, Larissa Oliveira, a elegantérrima.
Tudo bem, Veri?
Tudo bem, Larissa.
Tudo certo por aqui também.
Ah, ótimo, isso é bom demais, né? É, principalmente quando chega essa hora aqui, que para tudo, porque a conversa é aqui, a conversa boa é aqui, o point do bate-papo, aquela conversa que edifica, que constrói, que faz a diferença, é aqui. E os convidados também, os parceiros, os sócios chegam para animar ainda mais, não é isso, Lari?
Isso mesmo, velho. Convidado entrando aqui, quem tiver no YouTube.
Ele já chegou, olha aí, já chegou chegando, né? Já chega acontecendo.
Já tá, tá em casa.
Lógico, em casa é assim mesmo. Nosso querido parceiro, sócio, pastor Natanael Castro. Nata, tudo bom, amigo?
Tudo bom. Eu tô respirando um pouco fundo ainda, que eu tava na correria aqui fora do estúdio.
Ouçam o respirar.
Mas entramos aqui agora no estúdio, tudo certo. É um prazer estar aqui no Além dos Fatos, poder falar com vocês e com vocês que estão acompanhando a gente.
Perfeito.
Seja pela internet, seja pela rádio, no carro. Não sei onde você está, mas é um prazer estar aqui com você.
Alegria nossa. Aliás, você que está olhando aí para os nossos canais, está vendo as imagens geradas pelo nosso querido Christian Lopes, o nosso diretor de imagens, apostos, né, registrando a presença do pastor Natanael Castro e as informações também que você vai obtendo aqui, como participar do programa, qual o nosso assunto de hoje e tudo mais aqui no nosso Além dos Fatos. Quando eu vejo cenas interessantes aqui, né? Porque... Não, não vou entregar, não.
Acontecendo ali, é outra acontecendo aqui.
É, porque ela não para, elétrica, não para não, tá? Ela dá as coordenadas aqui, ali, acolá. Larissa, como é que
Oi.
O pessoal participa de tudo isso? Vê você, inclusive, aí toda elétrica.
youtube.com/NovoTempo Rádio para você participar com a gente também, ver as imagens, né? Ou pelo nosso WhatsApp 012981510081. Eu tenho certeza que hoje você vai ter pergunta para mandar aqui pra gente. Então aproveita, manda pra gente. Sua opinião também é sempre bem-vinda. Sua dúvida, aproveita aqui que o pastor tá disposto aqui, ó, a responder todas as suas perguntas. Comprometendo o pastor.
Uma pergunta boa, pode discordar também?
Claro.
Então tá bom.
Bora!
Gente. Fique à vontade, é participação mesmo aqui no nosso programa. Hoje a gente vai falar de algo interessante. Larissa.
Oi.
A gente vai falar hoje de algo importante.
Vamos falar, Veri. Esse tema surgiu numa conversa que eu tive com o Davi. E a gente ficou assim, divagando, os dois, conversando aqui, conversando ali.
Papo de casal.
Papo de casal. E aí também assuntos que surgiram na escola sabatina. Eu falei, olha, esse é um tema interessante aqui pra Além dos Fatos. Deu conversa.
Então deu conversa.
O Deus... pano pra manga.
Pano pra manga, boa. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento? Outro dia eu recebi aqui mais o Jota, alguém dizendo, ó, vocês parem, viu? Seus mentirosos e tal. E né, desenrolou aqui. Eu falei, olha que interessante, Jota. Vamos conversar, vamos dialogar com essa pessoa que tá querendo diálogo, né? É, tipo assim, dando a entender que não é, né? Que o Deus que era outro, que o que ele instituiu lá já não é mais, não vale mais pra cá e tudo e tal. Acho que realmente foi bem escolhido esse tema, viu? E você, meu amigo, ouça aí, tá? Vamos conversar. Vamos que vamos. Vamos lá. Larissa.
Bora, Veri. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Elton. Ele falou que tá na expectativa aqui pro tema de hoje. Pediu um abraço, né, pra gente mandar. Ele é lá de Governador Valadares, Minas Gerais. Um abraço, Elton.
Abraço, menino. Bom, sempre ouvimos dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre, ou como você preferir, a expressão que você preferir para indicar que continua, né? Não para. Mas às vezes a impressão que temos é de que Deus era mais rigoroso e bravo no Antigo Testamento e mais amoroso no Novo Testamento? Será que Deus mudou ao longo dos anos? Por que que às vezes dá essa impressão? Gostei, hein?
Capcioso. Bem curtinho a introdução de hoje,
curto,
velho.
Curto e capcioso. Se fosse longo, não seria.
Curta e direta.
Direta, é verdade.
Direta.
Ah, despertou, hein?
Como de costume, Veri, né? Nosso convidado se apresenta. Não é mais convidado, né? Já veio tantas vezes aqui que faz parte do time aqui do Além dos Fatos. Mas mesmo assim, tem gente que chega todo dia aqui no Além dos Fatos pela primeira vez. Pastor, se apresenta aí pra quem ainda não te conhece. Fala o que você faz aqui na rádio.
Aqui na rádio. Aqui na rádio eu ajudo a apresentar o Além dos Fatos.
Além dos Fatos. O que mais você
aqui
faz?
Na rádio eu
aqui na rede, Além dos Fatos. Novo tempo.
Bom, meu nome é Natanael. Eu trabalho aqui na área de evangelismo digital da Rede Novo Tempo. Eu trabalho na mídia da web, nós somos três mídias, né? A mídia da televisão, da rádio e da internet. Então eu tô ali na mídia da internet, trabalhando no evangelismo digital, e eu cuido especialmente da Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. E aí eu já vou continuar
já
aqui fazendo, vendendo o meu peixe. Eu tô aqui, eu vou vender.
Já divulgou a paternidade?
A nossa, até hoje me dá um impacto esse episódio, mas beleza. A Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, é uma instrutora bíblica que você pode conversar com ela pelo WhatsApp e estudar a Bíblia, tipo, agora, em tempo real, você pode ir lá estudar a Bíblia com ela. O telefone, o WhatsApp da Esperança é 12 98200 0062. 12 98200 0062. Só para você ter uma ideia, em português são mais de 20 cursos bíblicos diferentes que você pode começar qualquer um deles agora e já começa ali conversando com a Esperança, fazendo a sua lição. Você pode, inclusive, ali no final da lição ela vai mostrar como você faz isso. Você pode fazer uma pergunta. Ah, fiquei com uma dúvida. A dúvida X lá. Você pode fazer, escrever a sua pergunta e ela, com inteligência artificial, vai buscar o conteúdo nosso aqui da Novo Tempo e outros conteúdos mais que a gente produz para responder a sua dúvida. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa, né? Sou suspeito para falar, mas é maravilhosa.
O pai nunca é suspeito, né? O pai conhece.
Lembrando também que não é só estudo bíblico, né? Se eu tiver alguma dúvida aleatória da Bíblia, por exemplo, posso mandar também?
Pode. Você anotou o número aí, né? 12 98200 0062. Você pode mandar direto assim, fazer pergunta. E ela já vai levantar as orelhinhas
vai
dela ali,
já, né?
Pra você poder, pra dizer, ó, você pode fazer a sua pergunta agora e você faz a sua pergunta e ela vai responder. Se você mandar estudo bíblico, aí ela vai entrar na parte dos cursos bíblicos lá pra você poder estudar com ela.
Que maravilha! A Esperança é realmente a ciência que faltava, né? A tecnologia que faltava. Agora não falta mais, agora
Esperança
tem.
Esperança é a última que morre.
Aproveita!
Vamos começar por aí.
É boa!
Bora começar o tema, então.
Vamos, Larissa, porque tá bom demais, né? Porque, a propósito, você que tá aí, olhando assim, tá no teclado, digita, manda bala, pergunta, né? Como diz o pastor, pode questionar, pode discordar, mas não pode ficar sem participar.
É isso aí.
Yes. Yes.
Qualquer coisa, se a pergunta for muito capciosa e não der para responder, a gente cria um tema um tema no Além dos Fatos para responder essa pergunta e tá resolvido.
Não é fraco, não, né?
Então bora, Veri, porque vamos. O título, né, do programa de hoje é Se Deus Ainda é o Mesmo. Você mencionou que a impressão que a gente tem é que Deus era de um jeito no Antigo Testamento e outro jeito no Novo Testamento. E eu queria saber, pastor, a personalidade de Deus, ela pode mudar com... do mesmo jeito que a gente tem essa impressão de que ela mudou?
Eita, já chegou.
Já chegou chegando. Mas aí, eu vou pedir licença para eu não responder essa pergunta. Eu vou para a Bíblia, que aí fica mais fácil, né? A gente fala a Bíblia falar e aí tá tudo certo. Não fala a Bíblia falar, mas a gente mostra o que a Bíblia fala e aí tá tudo resolvido. Então eu queria trazer dois textos, um do Antigo Testamento e o outro do Novo Testamento, e a gente faz uma comparação aqui entre os dois textos bíblicos.
Certo.
O primeiro a gente encontra em Malaquias, Malaquias capítulo 3, o verso de número 6. E Malaquias 3:6 diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Há um contexto para esse versículo, mas basicamente Deus está dizendo assim: olha, eu não mudo. Uhum. Eu não mudo de ideia, eu não sei, eu não sou de Veneta, eu acordo um dia e enfim, Deus não muda.
A frase eu não mudo aí no contexto, tá, ela pode ser tirada do contexto também.
Sim.
Daquele contexto, daquele Sim. momento. Né? Ou seja, ele está dizendo, eu não mudo. Agora não vou mudar depois. Não.
Exatamente. E aí a gente vai para o Novo Testamento, porque existe essa discussão, né, do Deus do Antigo, Deus Novo, a gente vai chegar um pouco nela depois. Mas aí eu quero agora vir para o Deus, né? É o mesmo Deus, mas só fazendo essa separação didática aqui, eu vou para o Deus agora do Novo Testamento. Toda boa dádiva e todo dom... Desculpa, eu vou ler de novo, tá? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ele tá dizendo o quê? Que ele não muda. Ele era um Deus no Antigo Testamento. Ele era um Deus no Novo Testamento igual, o mesmo Deus, não um, porque pode dar uma ideia de diferença. Ele era esse mesmo Deus e é o mesmo Deus hoje. Ele não muda, ele não mudou e ele não muda. Se Deus decidisse simplesmente acordar e mudar enfim, nós estaríamos muito vulneráveis a tudo, né? Porque a gente tem a Bíblia ali escrita com as normativas bíblicas, com as leis divinas, com diretrizes. Aí Deus acorda e diz assim, quer saber? Não gostei. Uhum. Eu vou mudar. E aí começa a mudar. O que garante hoje pra gente, por exemplo, que Deus mudou de A pra B ou de B pra C? Onde que a gente ia encontrar isso registrado? Porque aí vem um outro problema. Deus não muda, mas eu acho que ele muda. E esse problema...
Opa, peraí, parafuso aqui agora, né?
Dando um nó na cabeça.
Vamos ajustar aqui. Deus não muda?
Deus não muda, mas muitas vezes eu acho que ele muda.
Conta.
E onde é que eu vou parar com isso? No eu acho que Deus muda. Eu pego aqui a Bíblia, eu digo assim... mas isso daqui... É porque isso aqui era lá naquele tempo. Fato, existem coisas, existem contextos que existe toda uma disciplina que fala sobre a interpretação bíblica. A gente, claro, existe técnicas para você entender. Existem coisas que estão dentro do seu contexto, existem coisas que elas são imutáveis, existem coisas que são muito específicas daquele contexto. Mas, no geral, eu sou tentado a, através da minha lente, através do meu entendimento, através das minhas compreensões, através das minhas preferências, através dos meus gostos, olhar e dizer assim, não, isso aqui hoje não é mais assim. E aí eu posso até não dizer literalmente Deus mudou, mas o que eu estou dizendo é, não, isso aqui mudou, isso aqui não é mais assim. Isso aqui era assim para aquele tempo, para aquele contexto, hoje não é assim. E aí eu repito e volto um pouquinho, existem aspectos, sim, culturais, existem aspectos, sim, que são da época. Só que existem ferramentas bíblicas que eu devo estudar para identificar o que são questões muito contextuais daquele contexto e o que são coisas que não são contextuais. O ponto para onde eu vou aqui é que às vezes eu pego aspectos que não são contextuais da minha cabeça sem um estudo bíblico de fato, eu digo, não, isso aqui mudou. Então, no nosso inconsciente, às vezes a gente até não fala literalmente a expressão Deus mudou ou Deus muda. Mas no nosso inconsciente a gente queria que ele mudasse algumas vezes, para que a gente pudesse inserir no texto bíblico ou dentro das crenças bíblicas aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha bonito, aquilo que a gente acha legal.
É cômodo pra gente.
Exatamente. Mas o texto bíblico diz pra gente que ele não muda. Não existe uma mudança em Deus. E isso precisa ficar muito claro pra gente, porque quando a gente entende esse aspecto de não há mudança em Deus, muita coisa muda na gente. Muita coisa muda na gente, porque a gente passa, então, a perceber que, de fato, a interpretação bíblica ela não deve ser baseada no meu gosto, nas minhas preferências, nas minhas inclinações. Ela deve ser pautada nas preferências, nas inclinações, nos gostos divinos. E aí, quando eu passo a ver a Bíblia, a olhar para a Bíblia desde esse ponto de vista divino, ou pelo menos eu busco sinceramente olhar para a Bíblia com esse ponto de vista, aí o que vai mudar, na verdade, não é Deus, o que vai mudar sou eu. E a gente pode até falar depois um pouquinho sobre essa questão do eu mudar ou eu não mudar, mas nesse aspecto todo, quem muda e deveria mudar realmente é eu e não Deus.
Ok. Larissa, o pessoal tá aqui, participando com a gente.
Tá, estão aqui no YouTube. E aí, no WhatsApp? Eu tô longe também. Do celular hoje, WhatsApp o pessoal tá também. Chegando aqui também.
Deixa eu botar você perto pra você também visualizar.
Pronto, enquanto a gente vai vendo aqui as participações, vou seguindo, porque ainda tem muita pergunta aqui pra fazer pro pastor.
Você já foi em Barracão?
Barracão?
É.
É uma cidade?
É no Paraná.
Nunca fui.
Barracão no... também não.
O mar... Eu fui pro Paraná.
Ah, não?
Não.
Ah, precisa ir.
Eu fui pra Santa Catarina, mas o Paraná não.
Paranazão é muito, muito massa, como dizem os capixabas e os baianos. Olha aqui, ó. O Maicon está em Barracão, no Paraná, todos os dias. Ele diz aqui, entrega aqui, ouvindo a Novo Tempo, com a esposa Denise e o filho Igor. Um abraço, que Jesus abençoe.
Amém. Amém. Legal.
Agora, em relação a gente, pastor, à medida que o tempo passa, a gente pode entender que Deus vê as pessoas de uma maneira diferente também, ou não? Por exemplo, ele nos vê da mesma forma que ele via o povo de Israel na época, nos tempos bíblicos?
Vamos para a Bíblia?
Prático. Boa.
Eu quero comparar dois textos bíblicos e a gente conversa um pouco sobre esse aspecto. O primeiro texto bíblico que eu quero trazer está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronômio 7, 6 diz assim... E aqui ele está se referindo, ele está falando diretamente ali com o povo de Israel, ele está dizendo: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então a gente percebe que Deus tinha um carinho especial, uma separação especial para o povo de Israel. Sim. Deus olha para a gente hoje da mesma forma?
Deus não muda.
Se Deus não muda,
segundo
eu posso...
Segundo o texto que você leu.
Segundo o texto
Bíblia.
Que você leu.
Na Bíblia.
Agora ele já joga esse barco, agora te vira.
Não, é importante. Segundo o texto que você leu na Bíblia, né?
Porque... Agora eu vou pular.
Porque você não está respondendo a Bíblia aqui. Tá?
Exatamente. Eu vou agora pular para 1 Pedro, no Novo Testamento. Mais uma vez, o Deus do Antigo e o Deus do Novo. Né? Eu fiz isso ainda agora e estou fazendo isso agora de novo. Uh-huh. Deus do Antigo e Deus do Novo. 1 Pedro 2, 9 e 10 são textos muito conhecidos e olha o que diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Se a gente vai falar do ponto de vista literal, do ponto de vista histórico, nós não somos igual ao povo de Israel. Existem diferenças cruciais. Existe uma diferença cultural abismal entre a gente e o povo de Israel. Existe uma diferença tecnológica entre a gente e o povo de Israel. Existe uma diferença comportamental entre nós nos dias de hoje e o povo de Israel. Existe uma diferença abismal entre o próprio povo que hoje vive no país Israel dos israelitas. Existe uma diferença abismal. Desde esse ponto de vista, Deus não vai olhar para mim igual para eles. Deus não vai olhar para mim, para o Veríssimo, desse ponto igual e vai, sei lá, vai ver nós dois da mesma cor, porque nós não somos da mesma cor, não. Nós dois com a mesma cor de cabelo. Com... Desse ponto
quase,
de vista...
Né?
Obrigado, Veríssimo.
Cor de cabelo tá quase.
Para quem não viu, o cabelo do Veríssimo tá super preto, é por isso que ele tá dizendo que nós estamos quase com o cabelo da mesma cor.
Mas não fica preocupado, porque alguém disse aqui, ó, que pastor bonito, que Deus te abençoe.
Nossa, obrigado. Tá vendo, Veríssimo? É bom então parecer um pouquinho comigo.
Tá entendendo?
Então, desde esse aspecto, a gente não tá falando desses aspectos minuciosos, a gente tá falando desde uma visão espiritual, a gente está falando desde o amor que Deus tem para mim e Deus tinha para o povo de Israel, desde uma missão que Deus tinha para o povo de Israel e a missão que ele tem para a gente hoje. Existem diferenças? Claro! Mas em linhas gerais, o amor é o mesmo. Em linhas gerais, a responsabilidade é a mesma. Em linhas gerais, o povo é o mesmo, porque é povo de Deus. O nome que era dado antigamente para o grupo e o nome que é dado para hoje, beleza. Há diferenças, mas em linhas gerais, Deus olha para mim hoje da mesma forma que ele olhava para Israel. Deus quer para mim hoje o mesmo que ele queria para Israel. Se ele queria para Israel um povo feliz, um povo contente, se ele queria para Israel salvação, se ele queria para Israel redenção, se ele tinha todo um plano para aquele povo, ele tem tudo isso para mim ainda hoje. Mudou alguns aspectos? Mudaram. Sim. Mas isso não significa dizer que isso mudou a mente de Deus, que isso mudou o caráter de Deus, que isso mudou a personalidade de Deus, que isso mudou o amor de Deus, o propósito de Deus, de forma nenhuma. Então ele olha assim pra gente, tanto ontem, quanto hoje, quanto amanhã, da mesma forma.
Larissa.
Ó, o Ricardo Amaral já passou por aqui todo dia, né, velho?
Ricardo Amaral tá sempre.
Já passou por aqui, mas tá falando, ó, tem que ir lá dormir porque vou trabalhar na madrugada.
Vou descansar, né?
É, não se preocupa não, vai ficar salvo aqui
isso,
no nosso canal do YouTube.
Se não conseguir, eu tenho certeza que você vai querer ficar aqui no ao vivo, que é bem ao vivo, bem mais legal. Mas descansa, descansa.
Depois ô, Véry, mas eu tô curiosa, se Deus não muda, se Deus é o mesmo desde o princípio e ele nos vê da mesma forma, desde o princípio do mundo até hoje e tudo mais, por que, que a gente tem essa impressão então? Porque no Antigo Testamento é um Deus que dá um pouco de medo, né, Véry? A gente vê muita guerra, muita morte.
É verdade.
Mas no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, a impressão que dá é que é um Deus completamente diferente, um Deus de amor, assim, compreensivo. Por que tem esse choque entre o Novo e o Velho Testamento?
Que tem?
Ou será que tem, né? Essa impressão mesmo.
Uhum. Eu lembro quando eu estava na faculdade de teologia, eu lembro claramente de uma aula em que o professor, eu acho que ele era professor, inclusive, de Pentateuco, era uma aula de Pentateuco, e ele falava sobre isso. Ele dizia assim, as pessoas tendem a achar ou a dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, é um Deus rude, é um Deus, né, ali de mão firme, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus brando, é um Deus de amor, e que é um Deus totalmente diferente do Deus, são deuses diferentes, né? Muitas pessoas tendem a pensar dessa forma. E ele diz assim, as pessoas esquecem, por exemplo, o que aconteceu com Ananias e Safira. Para ele é o exemplo pontual que ele traz. Não houve uma argumentação, não houve uma discussão. Ele chegou e disse, olha, eu vendi por X. Quando, na verdade, ele tinha vendido, sei lá, por X vezes 2. E ele vendeu o terreno, supostamente, para poder ajudar na causa e tudo mais. Ele diz, olha, eu vendi por X, quando, na verdade, tinha sido X por 2. E aí o apóstolo diz assim, você tem certeza que vendeu por X? Ele disse, não, tenho certeza. Pum, caiu duro. Morreu. Aí chega a esposa dele e diz, então, cadê o fulano e tal? É que a gente vendeu o terreno por X. Vocês venderam por X? Foi, a gente vendeu por X. Pum, caiu dura. Uhum. Morreu. Houve uma condenação, houve um julgamento, sem nenhum tipo de aviso prévio, sem nenhum tipo... Ou seja, no Novo Testamento a gente também vê alguns aspectos, não são cruéis, mas que são difíceis de compreender. Vamos colocar nesses termos. Só que uma outra coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele conversa com a gente, ele fala com o ser humano, inserido dentro da cultura de uma forma que nós possamos entender. E isso é muito importante. As culturas do Antigo Testamento, Israel, ele estava rodeado de culturas pagãs, rodeado de civilizações que praticavam inúmeros pecados, praticavam sacrifícios humanos, sacrifícios de bebês, praticavam orgias de forma cultica, enfim, eles estavam arrodeados ali de povos que tinham práticas muito fortes, muito incisivas, e essa era a cultura da época. Um outro aspecto, Israel, quando sai do Egito, o idioma que eles estão acostumados é o idioma do chicote. Deus, ele precisa conversar com a gente, ou ele conversa com a gente desde uma forma que nós podemos entender. Então, o povo naquela época, a linguagem que o povo entendia naquela época era aquela linguagem. Se você vai pensar, por exemplo, nos seus avós, nos seus bisavós, a educação que eles davam para os filhos deles era educação muito mais duras, muito mais rígidas que as de hoje em dia.
Sim.
Basta você tem ali, se você tem mais ou menos a minha idade, ali uns 20 anos e tal. Não sei por que riram, mas enfim. Tá, você tem uns 30, eu vou botar a minha idade, tá? Você tem uns 30, 35 anos ali, mais ou menos. Meu pai fala isso. Os pais dele trataram ele de forma muito mais rude do que ele me tratou na minha infância. Isso significa que ele me amava mais, por exemplo, e os pais dele não amavam ele? Ou isso fazia parte do... Porque é um consenso que os nossos avós ou os nossos bisavós educaram os nossos pais ou os nossos avós de uma forma muito mais rude que hoje em dia. Então, os avós e bisavós não amavam os filhos? Não tem nada a ver. Claro. A questão é que a cultura, a sociedade, ela estava moldada dessa forma naquela época. E aí a sociedade foi se moldando de outras formas. E aí hoje o tratamento é diferente, a educação é diferente e tudo mais. E não é que os pais agora amam mais. É simplesmente que agora eles educam de uma forma diferente. Porque a gente foi crescendo, a gente foi tendo um entendimento diferente. Nós fomos entendendo uma outra linguagem de amor, vamos colocar nesses termos. Então, quando Deus conversa com Israel no Antigo Testamento, Deus conversa com o povo acostumado com o idioma do chicote, arrodeado de culturas pagãs, com práticas muito incisivas. E Deus precisava mostrar para eles que, da mesma forma como as nações pagãs levavam muito a sério os deuses deles, Israel também precisava levar Deus muito a sério. Então, a forma de olhar para Deus, o respeito, não era um medo, mas o respeito que eles tinham que olhar para Deus era muito semelhante ao respeito que eles tinham que os outros povos olhavam para os seus deuses. Além do mais, tem coisas que a gente coloca hoje na nossa interpretação. Uhum. Vai me interromper, vai mandar eu parar para ir pro intervalo.
Deixar para daqui a pouquinho. Você continuar nessa deixa aí.
Olha.
Pode?
Se
pode.
Eu não lembrar, a culpa não é minha.
Larissa, ajuda ele a lembrar.
Vamos intervalo.
Ajuda ele a lembrar. Se eu não lembrar, a culpa não é minha, não. Tô logo avisando.
Se você não lembrar, eu vou cutucar.
Se eu não lembrar, a culpa não é minha, não.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Muito bom, já estamos voltando, até voltando antes da... Aqui, ó, do ponto de volta. De tão empolgado que eu tô aqui. E ai daquele que calar a voz do ungido. Por isso ele vai falar já, vai continuar falando aqui antes. Aliás, antes não, vai continuar já falando.
Vai agora já.
Porque ele é um pai, né?
É o
pai da matéria, quando o assunto é esperança. É, vamos ficar claro aí, a pessoa, mas nem falou pra gente, não fez chá de bebê, aquela coisa de rosa, azul, isso, né? Enfim, né? Ele não fez e tal. É porque ele é o pai da esperança. Ele junto com a sua equipe, formaram essa nova técnica aí de estudar a Bíblia, esse jeito especial e super inovador que está ajudando muita gente, né, pastor?
Amém. É muito bom fazer parte desse time, né, e poder ver centenas e, na verdade, milhares de pessoas sendo impactadas.
Bastante.
Através ali dos cursos bíblicos com esperança. Eu já falei um pouquinho ali no primeiro bloco, mas volto a repetir. De repente você quer estudar a Bíblia, você tem um pouquinho de dificuldade aí com o tempo, com o lugar e tudo mais. A esperança é super prática. Você estuda diretamente no seu WhatsApp. Ali, normalmente, são cursos com texto ali, então você não precisa nem se preocupar com áudio, com vídeo, de ter que assistir alguma coisa. Tem alguns cursos, sim, que tem um pouquinho ali de áudio, vídeo também, se você quer algo mais interativo. Mas são cursos bem interativos, pelo WhatsApp, simples de fazer, conteúdos profundos, inclusive. A gente tem curso bíblico lá, por exemplo, que vai falar sobre o luto. A gente tem curso bíblico que vai falar um pouco sobre as crenças fundamentais que nós encontramos na Bíblia. Cursos bíblicos que falam sobre profecias, cursos bíblicos da área da saúde mental, da saúde familiar. Enfim, há inúmeros cursos bíblicos, como eu falei, são mais de 20 cursos bíblicos que nós temos em português. O número do WhatsApp da Esperança é 12982000062. Eu vou repetir para você. 12982000062. Salva aí na sua agenda de contatos como Esperança. Manda a sua mensagem. Basta você mandar assim, estudo bíblico. Basta você mandar estudo bíblico e ela já vai devolver para você ali um cumprimento e tal. E em seguida ela vai mandar um menu de cursos bíblicos que ela tem. Além disso, você também pode fazer perguntas abertas aqui, como a gente conversou. Você pode mandar a sua pergunta para ela e ela vai responder utilizando aqui a nossa base de conhecimento. Para a pergunta, basta você enviar fazer pergunta. Não precisa dizer, oi, Esperança, tudo bem com você? Pode ser direto. Fazer pergunta e ela já vai ali ativar esse módulo que ela tem de inteligência artificial para responder perguntas bíblicas. E se você mandar estudo bíblico, ela também já vai ativar ali todo o módulo que ela tem de cursos bíblicos. Então tá aí o convite, não perca tempo, estude a Bíblia com a Esperança pelo seu WhatsApp e eu tenho certeza que você vai se maravilhar. Inclusive hoje... Bom, pra quem não sabe, aqui no Novo Tempo, muita gente vem fazer o tour aqui, vem conhecer o Novo Tempo. E dois rapazes vieram aqui, acho que pro Caixa de Música, eles estavam tocando, vieram pra alguma coisa no Caixa de Música e estavam fazendo o tour aqui no Novo Tempo. E enquanto eu falava pra eles de que era Esperança, que era o departamento, mostrando tudo, eles olhavam assim com os olhos arregalados. Não é possível que isso exista. Que coisa legal. Ficaram fascinados. Então, se você quer ficar fascinado, fascinada, conheça a Esperança, que eu tenho certeza que você vai amar.
Que bacana. Aí, você viu, né? Ele falando da Esperança é diferenciado, né? Conhece.
Tem propriedade.
O olho brilha, né?
Conhece mesmo. Sabe do que tá falando. Ó, teve um recadinho, né? Que você tava lendo agora há pouco. Pare.
Uhum.
Lá de Governador Valadares.
Ah, achei lindo esse recado.
Então, fala com a gente.
O Elton, né? Ele falou pra gente que ele ama a Rádio Novo Tempo e que ama Além dos Fatos também, porque ele sente que o público tá aqui com a gente, né? Do nosso lado. Que bacana ouvir isso. E olha só, você que não conseguiu anotar o telefone da Esperança, manda uma mensagem pra gente com... escrevendo, né? Esperança. E a gente passa o contato dela pra você poder tirar as suas dúvidas, fazer os seus cursos, seus estudos bíblicos aí também. Vere, você calou o pastor.
É, ele estava ali.
Me calar. Vamos seguir.
Ele estava ali.
Quem pegou a referência, pegou.
Ele estava desfrutando ali aquele momento, né? No momento Ananias e Safira, falando do drama ali todo.
Isso,
que envolveu...
vamos pro intervalo com uma vírgula aí.
Eu já tinha passado desse momento, hein, Veríssimo?
Sim, não, eu ainda estava lá.
Ainda estava? Isso ainda estava na tua cabeça?
Ainda estava, porque... o que acontece? Foi, a gente lê e... mas eles não, né? Ananias e Safira tinham ciência das consequências.
Sim, eles estavam tentando enganar Deus. Uhum. E o Deus do Novo Testamento, né? Só pra gente pontuar aqui essa falsa diferença que existe entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo. Mas o que eu tava falando, quando alguém me interrompeu, eu não vou entrar nesses méritos, é que eu ia trazer um exemplo.
Sim.
Por exemplo, de uma expressão que parece ser uma expressão rude. Parece ser um Deus mau, parece ser um Deus que não tem carinho. Mas que quando a gente vai entender o contexto, e por isso é muito importante conhecer o contexto bíblico. Porque às vezes, quando nós falamos, por exemplo, com um amigo nosso de uma forma que pra fora, pra quem tá fora, parece ser rude. Só que entre nós amigos... Desculpa, gente, eu tô aqui com um pigarro bem intenso. Entre nós amigos, nós sabemos que é uma forma de carinho. Mas quem vê de fora não entende. Lembremos que a gente está de fora. Deus, quando falava com Israel, ele falava com Israel que conhecia, com todo o seu contexto, a gente está de fora vendo aquilo. Então a gente precisa entender essa relação de Deus com Israel e de Israel com o meio, para poder saber como era a cultura da época. Feito esse parêntese, volto para o meu exemplo. Você vai encontrar lá no Pentateuco, ali quando Deus está estabelecendo algumas leis, das leis civis, cerimoniais e tudo mais, que, por exemplo, a mulher, quando ela estava menstruada, ela precisava ficar apartada. E Deus usa uma palavra muito forte. Deus diz que ela fica imunda por um tempo.
Sim.
E aí as pessoas podem olhar para isso, nossa, mas como Deus tem coragem de falar isso da mulher? E é machista, enfim, aí vem uma série de termos, uma série de interpretações que, mais uma vez eu vou repetir, são atuais. A gente não pode taxar termos atuais com coisas do passado, porque é totalmente diferente. Naquele tempo, quando Deus fala isso, fala que a mulher se tornava imunda e tal, e que ela não poderia ser tocada... Cara, Deus está protegendo a mulher de, por exemplo, de um ato sexual indesejado, né? Tipo, alguma coisa forçada. Deus está dando para ela a oportunidade de ter o tempo dela, de ter o descanso dela, de não precisar estar envergonhada por causa do fluxo. Porque a gente sabe, as condições de higiene da época eram muito diferentes da condição de higiene que a gente tem hoje. O acesso ao banho, a água no meio do deserto. Então Deus, apesar de os termos serem termos que hoje eles são pesados e fortes, naquele tempo serviu de proteção para elas. Então, a gente precisa entender isso. Existem coisas que foram feitas, ditas, mencionadas naquela época, que na verdade tem uma proteção. Deus, é claro que o contexto pode ser um pouco diferente nesse aspecto, mas, por exemplo, uma pessoa, quando ela... A Bíblia usa o termo lepra, né? A pessoa, quando ela era apartada do arraial por conta da lepra, por exemplo, era um meio de proteção para o povo que ainda não tinha sido contaminado. Não era que Deus não amava mais aquela pessoa. A questão é que Deus precisava cuidar dos outros que ainda não haviam sido... impactados, né, ou contaminados pela doença. Sim. E de certa forma isso não deixa de ser também uma proteção para aquela pessoa. Tudo bem, existia uma exclusão social e tudo mais, mas dentro das ferramentas e tecnologia de medicina que eles tinham na época, essa era a forma que dava para tratar.
Sim.
E eles não precisavam pelo menos lidar com o escárnio constante das pessoas, olhares tortos, enfim, há questões culturais que a gente precisa entender antes de falar. E não é que Deus era mau. Aquilo que Deus estabeleceu, na grande maioria dos momentos, era para proteção e era por demonstração de amor. Por mais que você não entenda isso hoje, era por demonstração de amor, era por cuidado das pessoas. Então, não vamos confundir as coisas, não vamos confundir termos que são hoje atuais e taxar coisas do passado, porque a cultura era totalmente diferente.
Perfeito, Larissa.
A Josiane, alguém leva água pro pastor, tadinho. Ele tá bebendo.
Vou tomar uma água.
Ele tá com uma...
Eu vou falando e aí...
Ele tá com uma pira.
Oh, o pastor William Silvestre, ele tá aqui com a gente. Muito Tom sábio esse pastor Natanael, ele tá falando aqui.
Muito sábio o pastor William Silvestre.
Rapaz, muita sabedoria. Ó, muita esperança chegando aqui, tá? Estou aqui...
Opa...
Mandando, enviando aqui, tarará, estudo bíblico, esperança, mais esperança. Um abraço para o pessoal cheio de esperança aqui, participando com a gente. Merilo está aqui com a gente também. Assim, é esperança de ponta a ponta. Já estou arquivando, a equipe vai te mandar todos os detalhes que você precisa saber sobre a esperança aí para você conversar com ela. Se você não captou aqui com o pastor Natanael Castro, né? Tá bom.
Ô, Veri, conta. A gente começou com uma pergunta de milhões, né? Geralmente a gente deixa pro final.
Verdade.
Mas acontece que hoje o programa tem mais uma pergunta de milhões. Então a gente começou e vai finalizar desse jeito.
Bilionária hoje, Larissa.
Pastor, olha só, a pergunta que vem agora é a seguinte. Se a gente hoje... Perguntei se Deus nos vê de uma maneira diferente hoje. Agora eu pergunto se a gente vê Deus de uma maneira diferente do que as outras gerações o viam. Por quê? Eu tenho a impressão... Por exemplo, vou pegar a minha própria experiência, né? Quando eu era criança, eu via Deus de uma maneira completamente diferente da que eu vejo hoje. Olha, falou do pigarro até eu agora. Então, falta o velho agora.
É o nosso clima aqui. Tá favorecendo.
Eu vejo Deus hoje de uma maneira completamente diferente da que eu via quando eu era mais nova. Eu tinha medo. Muito, assim. Eu achava que Deus era quase que um tirano, assim, sabe? E hoje não, eu entendo que não é bem dessa maneira e eu sinto um calor assim no coração quando eu falo de Jesus, que antes não era esse calor que eu sentia, era medo. Então eu queria perguntar, se a gente vê Jesus de uma maneira diferente que outras gerações viam e se tem problema nisso? Porque a gente acaba focando tanto que Deus é amor e Deus é amor, Deus é amor e a gente esquece que sim, ele é a essência do amor, mas...
Não, e é interessante você falando de Jesus aí agora, né? A gente tava falando de Deus, né? Quando falou de Ananias, Safira e tal. Mas quando fala de Deus, tá separado de Jesus? Ou seja, é um pensamento e outro pensamento? Ou seja, Jesus veio para... Não, Deus fez assim, agora eu sou o filho, agora é minha vez. Agora sou eu. Então vou fazer diferente, né? Mudar muita coisa. Cola isso, pastor.
Eu tô me coçando aqui, porque eu tenho uma terceira pergunta pra vocês. A Larissa fez uma, o Véry fez uma e eu tenho uma terceira. Vocês têm certeza que vocês querem sair daqui 6 horas?
Pois é.
Porque, mas olha, esse de Jesus e Deus já tava aqui na minha cabeça. Será que eu trago? Será que eu trago? Será que eu trago? Será que eu trago?
Pois é, com esse tempinho, né?
Porque...
O Cris já tá preparando lá um to be continue.
Não, o pastor pode ficar despreocupado, porque eu acho que ele com certeza se lembra do sábado, né? Dos temas do sábado. Foram 3.
Foi. Isso é bom, que já amarra ele também.
Foram,
né?
3. Vai, pastor.
Isso é difícil.
Tá, vamos aqui. Vamos primeiro aqui.
Vamos.
Mas esse teu ponto é muito importante. Eu espero que a gente tenha tempo de entrar um pouquinho nele. Lembrei. Tava tentando recapitular aqui. Não existe necessariamente um problema em enxergar Jesus de uma forma hoje e de outra forma amanhã. Não existe, vou repetir, não existe necessariamente um problema nisso. Porém, e eu vou trazer os exemplos agora, para ficar melhor. A forma como a Larissa via Deus, e hoje a forma como ela vê Deus. Existe um problema em ela ter desenvolvido mais amor por Deus e conhecido melhor o caráter de Deus? De forma nenhuma. Não. Melhorou. Uhum. Então, o problema não tá na forma como eu... A forma como eu vou vendo Deus à medida que eu vou conhecendo Ele. O problema tá na forma como eu vou vendo Deus, moldando Deus à minha visão de mundo. Moldando Deus à minha cosmovisão. Aí sim é um problema. Quando eu começo a encaixar Deus na minha caixa, e não quando eu começo a me encaixar na caixa de Deus, e aí eu consigo perceber melhor quem é a pessoa de Deus. Então, de forma bem resumida, é isso. Não existe um problema nisso. Existe um problema quando eu forço dentro da minha perspectiva. A gente até falou um pouco sobre esse aspecto de olhar para Deus com os meus olhos e não com os olhos de Deus, olhar para a Bíblia com os meus olhos, que é aquele ponto que eu falei do tipo, Deus não muda, mas eu acho que Deus muda e por isso eu mudo Deus a meu bel prazer, porque para mim essas coisas são mais importantes, então eu faço com que Deus entenda, ou eu entendo que Deus entende desse jeito, e aí vira uma bola de neve, porque eu vou começar a construir teorias, teologias, filosofias ao redor disso, porque para mim é mais cômodo, para mim é mais confortável. Lembra-se que quando a gente fala de evangelho, não é o que eu penso, é o que Deus pensa, não é o que eu digo, é o que Deus diz. Exatamente. E aí, vindo aqui pro teu ponto, Veríssimo, eu tava com isso na cabeça desde o início. Desde o início do programa, tu trouxe um gancho que eu disse, cara, eu queria até começar com isso. Ah. E aí eu vou pra Bíblia.
Vai terminar com isso.
Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Não cala ele, hein?
Por favor. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu não vou ler mais, até pelo tempo, mas eu vou ler de novo só o Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora eu vou para João. João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E ele vai continuar, acho que é o versículo 14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
Opa.
Esse texto está falando de Jesus. João começa com a criação do mundo através de Jesus. Gênesis 1 está falando que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu posso entender tranquilamente que Jesus fazia parte do processo da criação, que Jesus estava na criação. Mas é curioso, porque o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele está dizendo que Jesus criou o mundo. Que Jesus criou a mim, a você e a todo mundo. Jesus participou do processo de criação. E não dá tempo da gente discorrer mais sobre isso.
Essa compreensão resolve muito conflito.
Não dá tempo da gente discorrer mais sobre isso, mas quando nós entendemos... bomba agora às 7h49.
Vai, 4 minutos. Vai jogar bomba.
Quando a gente entende que lá no Antigo Testamento a gente tem Jesus participando de absolutamente tudo, Jesus conversando com Israel, Jesus tendo esse contato, e quando eu vejo que o Deus do Antigo Testamento é Jesus e o do Novo Testamento é Jesus, aí o negócio fica diferente. Porque aí eu não tô mais falando assim, Deus é amor, perdão, Deus é justo e tirano, né? Deus é duro e Jesus é amor. Mas se é o mesmo. Porque a gente tá falando, não, mas a gente de forma indireta, acaba falando, a gente está falando de uma trindade, do mesmo Deus. Uhum. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um com a sua responsabilidade dentro da trindade, mas é um Deus, quando a gente fala dessa unidade no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que é a mesma pessoa e que Jesus participou em tudo ali no Antigo Testamento, aí agora... Quem tem aquela inclinação a dizer, não, porque Jesus veio, Jesus mudou tudo, Jesus aboliu, Jesus não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não esqueça que o que você está dizendo é que Jesus revogou aquilo que ele havia dito. É que Jesus aboliu aquilo que ele havia determinado. E agora você está dizendo, então, que Jesus muda. Porque uma coisa é eu dizer que veio o Filho e mudou algumas coisas do Pai. Sabe, é quando a gente diz assim, que entrou o Filho que herdou... Agora, a herança herdou uma empresa. O pai construiu a empresa, o pai desenvolveu a empresa, o pai fez a empresa crescer, mas agora veio o filho com uma visão diferente. Uhum. E trouxe, fez melhorias na empresa. Eu estou tratando dessa forma. É. Porque eu estou dizendo assim, o filho veio, beleza o que o pai fez, só que agora eu vou fazer umas melhorias aqui no que o pai fez. Agora, quando eu entendo que os dois estão ali constantes, presentes do início de tudo até o final de tudo, que nem vai ter o final, porque a gente vai viver eternamente.
É verdade.
Para a honra e glória de Deus. Aí eu não estou mais dizendo que veio o filho melhorar a empresa construída pelo pai. Eu estou dizendo que o próprio pai, o próprio filho, mudou tudo que ele fez. Ele mudou toda a forma dele de administrar, todas as regras que ele tinha determinado. E agora eu estou chamando então esse empresário, né, de inconsistente. E aí a figura muda totalmente. É, eu sei que existe uma discussão sobre, não deveria, mas enfim, existe uma discussão sobre a divindade de Jesus, existe uma discussão sobre o fato de Jesus estar ou não presente na criação, existe uma discussão sobre quem está presente no Antigo Testamento, se é Jesus ou não, e é isso que eu falei, a gente não tem tempo de entrar nesses aspectos, mas quando nós entendemos isso, isso traz mais um ponto de entendimento a respeito da mudança divina. Deus não muda, até porque é o mesmo Deus. Mesmo quando eu falo mesmo, eu tô falando mesmo. Tipo, vários, em todos os aspectos, é o mesmo Deus. E se ele mudasse, ele não seria digno de confiança.
É verdade. Ó, essa tentaçãozinha aí, né? Maligna, de desprezar o Antigo Testamento e o Deus do Antigo Testamento, rechaça, né? Porque é Deus. E era o verbo, a palavra que ele disse, era algumas expressões usam, traduções usam verbo.
O verbo.
Né? Que é o mesmo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jesus,
uhum.
Que estava lá no princípio. Larissa.
É isso, velho. Além dos fatos de hoje, fica por aqui. Já foi.
O quê? Você tá brincando comigo?
Não tô, infelizmente eu não tô, velho.
Ah, não é possível.
Tudo bem. Mas ainda tem mais um pouco.
Mas vamos fazer o seguinte, aproveitar esse um minuto e pouco ali pro Natanael falar um pouquinho mais da esperança.
Opa!
Né? Que ele gosta. Um minuto.
Um minuto.
Vai.
Então...
Você consegue falar um minuto da esperança? Tem tanta coisa pra falar dela.
Se inspira, né? Vamos lá, então. Quem quiser estudar a Bíblia pelo WhatsApp, anota aí o número do WhatsApp da esperança. 12982000062. Salva na sua agenda de contatos como Esperança e envia para ela estudo bíblico. São mais de 20 cursos bíblicos que você pode fazer agora, claro que um por um,
claro.
No seu WhatsApp.
Pode ir diretão assim.
Diretão. E uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, é grátis, tá, gente? Não paga nada, não. É 100% 0800, você vai lá, estuda a Bíblia com Esperança. São cursos bíblicos doutrinários, proféticos, saúde física, saúde emocional, cursos sobre família... Tem muitos cursos bíblicos lá e você ainda vai poder também tirar suas dúvidas. Tem uma dúvida específica que você queira fazer a sua pergunta aberta lá, você vai lá com o módulo de inteligência artificial que a Esperança tem. Ela vai deixar você fazer a sua pergunta. Para começar tudo, e a parte mais importante, envia estudo bíblico no 12982000062. Esperança, nossa instrutora bíblica virtual.
Dá tempo de repetir o zap.
12982000062.
Falei
só. Manda
zap.
Mensagem.
Hã? Falei só zap pra ganhar tempo.
Só zap que é pra ganhar o tempinho, né? Manda lá a mensagem, conversa com a Esperança e você vai ver que é uma maravilha, é uma bênção.
Larissa, eu termino.
É uma máquina. Ela gosta de falar isso, né?
Eu termino com a fala de Dejival Santana. Que tema legal. Muito conhecimento por aí. É verdade. Mas amanhã tem mais, né?
Amanhã tem mais um pouquinho aqui pra gente. Amanhã a gente vai falar de dinheiro, velho.
Eu tô precisando.
Você continua aqui com a gente na Rádio Novo Tempo. Ainda tem mais um pouquinho de Carlos Veríssimo aqui.
Às 10 mais.
É, isso mesmo. E amanhã a gente volta com mais Além dos Fatos.
Até. Obrigado, pastor.
De nada.